E todo primeiro ano, primeiro mês de ano, é ano de primogenitura. E tudo que acontece no primeiro é a porta de entrada para todo o resto. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: esse mês é o mês da tua primogenitura. Tudo que você abrir a madre esse mês vai abrir o resto do ano. Aleluia. E eu falei com os nossos filhos espirituais numa reunião que tivemos ontem, com os pastores nossos aqui de Portugal. Estava aqui o pastor Fernando, sua esposa, estava o pastor Fraga, sua esposa, o Jean, sua esposa, estava o nosso querido Tavares, sua esposa. E ontem na reunião eu falei um pouco das minhas indignações. As minhas indignações, elas continuam, graças a Deus já estou tendo muita resposta. Mas eu quero compartilhar algumas coisas com você nesta manhã sobre essas indignações. Porque quando eu leio a Bíblia, eu creio que a Bíblia não mudou. Amém. Vou falar só para você, Daniela. Só você que fala amém aqui. Ok. As minhas indignações continuaram até eu descobrir que as coisas podem acontecer como a Bíblia fala. Amém. E quando Deus falou que este ano era tempo de milagres, aí no começo do ano e até a metade, eu comecei a ficar mais indignado ainda com certas questões. E por que que as nossas igrejas, e quando eu falo só as nossas, eu falo as igrejas de modo geral, não operam os milagres que a Bíblia fala? Por que que as coisas não acontecem como acontecia? Se Deus é o mesmo, se Jesus é o mesmo, se a Bíblia não mudou, o que está acontecendo? E de repente você começa a ver, pelo menos no Brasil acontece, aqui eu não vi ainda, mas aí você olha na televisão, alguns pregadores pregando, me perdoe falar tudo isso, mas eu estou em casa. E aí você descobre que aparecem milagres na televisão. E quando a gente entra nos bastidores, a gente descobre que aqueles milagres são milagres pagos, para que alguém dê testemunho recebendo dinheiro. Eu digo: Senhor, alguma coisa está errada. E o Senhor disse que esse ano é ano de milagres, e o que está acontecendo? E aí eu começo a descobrir que o que falta é a expectativa de Deus nas nossas reuniões. E aí eu começo a descobrir que muitas vezes a gente vem à igreja porque temos um bom pregador, temos um grande louvor, temos uma família, mas a gente não tem expectativa de que Deus vai estar lá. Porque se eu tiver uma expectativa que Deus vai estar presente, se Deus está presente, algo tem que acontecer. Eu não conheço um Deus que aparece sem fazer nada. Põe a mão no teu irmão e fala assim: então? Não, mas chacoalha ele forte e fala assim: então? O problema não é Deus? O problema não é a Bíblia? Não é Jesus? O problema é com você, cara. E eu creio que Deus vai fazer algo que vai começar a partir deste mês e para o ano do que vem, que é o ano do evangelismo, e eu não conheço evangelismo bíblico onde não há milagres. Eu não conheço evangelismo da palavra. Eu não estou falando de técnicas, porque as igrejas criam técnicas, metodologias, tantas coisas para alcançar as pessoas, mas eu conheço uma apenas da Bíblia que diz que quando a expectativa é de Deus e quando aquele evangelista opera milagres, as pessoas se convertem. E eu recorro à Bíblia, ainda não é minha mensagem, não, fica tranquilo. É só uma introdução. E eu recorro à Bíblia para descobrir o primeiro evangelista bíblico. O primeiro evangelista bíblico se chama Filipe. Esse homem sai de Jerusalém e vai para uma cidade que era a sede da feitiçaria. Tudo que existia de feitiçaria estava em Samaria. E agora desce um evangelista. Irmão, deixa eu falar algo para você. Esse evangelista, se ele descesse para essa cidade com as quatro leis espirituais, para falar de Jesus com técnicas, não conseguia salvar ninguém. Mas a Bíblia diz que esse evangelista chega em Samaria e começa a operar milagres e curas. As pessoas são curadas, os demônios são expulsos. E o povo começa a se converter. E o mais bonito, quando você lê Atos 8, até o pai de santo se converteu. Até o principal pai de santo da época, chamava-se Simão, se converteu. Porque alguém chegou e operou milagres e maravilhas. Põe a mão do teu irmão e fala assim: esta igreja vai começar a operar tantos sinais e maravilhas que milhares de pessoas vão se converter. E a segunda pergunta que me veio ao coração é: por que que existem milagres? Por que que existe? Para que que existe cura? Por que que Jesus veio para curar, para libertar? Qual é a dúvida? E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas com alguns teólogos. Eu não sou contra a teologia não, irmão, mas eu prefiro Teófilo. Na Bíblia, Teófilo é uma pessoa que amava a Deus. O teólogo, ele estuda Deus, mas eu prefiro amar a Deus. Amém. E aí esses teólogos começam a dizer as quantidades, pesquisas, estatísticas de milagres. E eu falei: Deus, eu não quero ouvir teólogo, eu quero ouvir a tua palavra. E o Senhor me levou para João capítulo 21. Vou começar agora a mensagem. João capítulo, obrigado, quem falou aleluia aí? Eu vou pregar só para você que fala aleluia. João capítulo 21, por favor, verso 25. Está escrito assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Não vou repetir. Não existe estatística de milagres, existe algo. Jesus fez tanta coisa que não tem como registrar. É algo infinito. E aí vem a segunda pergunta, eu estou compartilhando com você, amém? A segunda pergunta que me veio no coração é: então por que que alguns são registrados e outros não? Por que que tem alguns que foram escritos até nos quatro evangelhos e tem milagres que não aparecem? E eu falei: Senhor, me dê uma resposta. E ele disse: leia João capítulo 20, verso 30. João capítulo 20, verso 30, está escrito assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! Para mim foi uma resposta tremenda, porque os milagres que estão escritos na Bíblia não é para satisfazer o desejo de pessoas. Ah, vou repetir. Milagre não é feito para que a pessoa fique feliz. Milagre não foi feito para a pessoa falar assim: ai, como eu sou especial. Milagre não foi feito para demonstrar o poder. Milagre foi feito para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, tenham vida eterna. E o próprio Jesus, quando chega, começa a explicar o seu ministério. Eu acho tremendo que a primeira mensagem que Jesus pregou, e muitas vezes esquecemos dela, ele ali define o seu ministério. Está em Mateus capítulo 4, verso 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: a palavra de Jesus é única. Está próximo o reino dos céus. Para que ele provasse que o reino está próximo, ele tinha que fazer milagres. Ele tinha que fazer algo sobrenatural no mundo físico, para que o povo do mundo físico soubesse que tem um reino do céu chegando. Por isso que tinha que expulsar demônios. Por isso que tinha que os demônios tinham que sair, porque os demônios pertencem a outro reino. E não se implanta um reino sem tirar o outro. Mas põe a mão no teu irmão e fala assim: mas tem uma grande palavra. Um reino maior subjuga um reino menor. Se você estudar um pouquinho o Antigo Testamento, eu não sei porque que pessoas não gostam do Antigo Testamento. Não precisa levantar a mão, não. Ok. Mas o Antigo Testamento, irmão, ele não foi colocado para nós para que você leia um livro histórico, um livro da história de Israel, um livro profético, ou um livro de canções poéticas, como Provérbios e Eclesiastes. Não, ele não foi colocado para nós para isso. Ele foi colocado para que, ao ler o Antigo Testamento, eu descubra o que ele está falando do Novo. Por isso que, quando eu estudo a vida de Moisés, eu estou estudando um tipo de Jesus. Alguém que liberta, que passa pelo Mar Vermelho, que ensina, esse é Jesus, aleluia. E se eu vou estudar a vida de Josué, eu estou estudando a vida do Espírito Santo, o conquistador, aquele que me leva para a terra prometida, esse é o Espírito Santo. Então eu olho os milagres que Moisés fez, aleluia. E aqui tem algo, eu estou me segurando, porque hoje tem gente até lá atrás, eu não vou descer, não, vou tentar me segurar aqui. Eu não consigo ficar preso, meu Deus do céu. Desce, Zaqueu. Quando eu olho os milagres de Moisés, eu começo a ver uma coisa muito interessante. Você sabe muito bem que Satanás é imitador. Eu não sei se aqui em Portugal se usa muito a palavra xerox. Não? Fotocópia. Ok. Fotocópia. Ok. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: precisa amarrar o espírito de fotocópia. Porque fotocópia é só o diabo que faz. Jesus e Deus e o Pai e o Espírito Santo são originais. Por isso, eu quero que você faça uma declaração profética para quem está do teu lado. Põe a mão nele assim e diz: apesar da tua cara, você é original de Deus. E Moisés chega com o poder de Deus, que Deus designou para ele como um tipo de Jesus, diante de Faraó, que representa Satanás, e opera milagres. Mas os magos, os pais de santo da época, também conseguiram imitar alguns milagres. Tanto é que a vara de Moisés, ao jogar no chão, virou em serpente. Era algo poderoso. Mas os pais de santo, os três que tinham ali, jogaram as varas, e as três varas viraram serpente. E Faraó falou: também faço. Só que ele não contava com uma coisa: a serpente de Moisés comeu as outras três serpentes. Aleluia. Tudo que o diabo imita, ele imita contrário ao objetivo principal. Moisés coloca a vara no rio e o rio se torna em sangue. O que ele está falando? Ele está dizendo que um dia Jesus ia transformar água em vinho. Ele estava apontando para o milagre de Jesus, transformando água em vinho, quebrando o princípio da química. Porque Jesus nunca estudou química, mas fazia maravilhas. Mas, aleluia. Mas os pais de santo também imitaram. Puseram a mão no rio e virou em sangue. Mas qual era o objetivo do pai de sangue pôr a mão e transformar em sangue? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então aquele sangue era sangue de morte, sangue de destruição. Agora o Moisés pega e aparece um monte de rã. Quanto é que vira o rã? Rã. Sapo. Quantas donas de casa aqui faz almoço em casa? Imagina você abrir a tampa da panela e um monte de rã, pula rã, vai para o banheiro, pula rã, vai dormir, pula rã, aleluia! Moisés estava fazendo algo ali interessante espiritualmente, porque se você estudar sobre rã e sapo, você descobre que esses bichinhos comem todo tipo de inseto maligno. Ele estava fazendo aparecer algo que era poderoso para quebrar as forças do inferno, que são insetos malignos. Mas os pais de santo imitaram. E apareceu rã. Mas a rã tem outro significado, que é o significado da luxúria. Então as rãs que o diabo coloca é de luxúria, de sexo ilícito, de abortos. Você está aqui, irmão? E aí chega Moisés e põe a vara no grão da terra, no pó, e vira piolho. Santo. E os pais de santo não puderam imitar. Por quê? Porque o pó da terra não tem vida, mas o piolho tem vida. Eu vou repetir, o diabo pode imitar qualquer coisa, mas vida ele não pode dar, ele não tem poder para dar vida. E aí você pensa assim, mas podia transformar talvez em gente, que é uma coisa mais bonita, porque piolho. Porque Deus está dizendo o seguinte, pode ser a pior espécie, mas nem na pior espécie de vida o diabo consegue criar. Você está aqui, irmão? Amém. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, se você crê nesse Deus, irmão, você não precisa de fotocópia. Moisés está no deserto, coloca a vara numa rocha e sai água. Podia sair água de qualquer lugar, mas por que tem que ser na rocha? Porque um dia Jesus ia dizer para nós que aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem está na rocha, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. Todos os milagres apontam para Jesus. Todos os milagres. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus está próximo, está chegando o reino. E aí eu descubro uma coisa poderosa, Tavares, você não tem ideia do que eu descobri. Eu descobri que Deus não escolheu democracia. Deus escolheu reino. Uau. E eu entendo que reino tem que ter três coisas no mínimo. Tem que ter rei, tem que ter exército e tem que ter família real. Não vou repetir, porque tem gente que já pegou. Tem gente que ainda está assim, ok, vai chegar lá. Tem que ter rei, tem que ter exército e tem que ter família real. E como eu estou em Portugal, vou falar de Portugal. Posso falar, Fernando? Posso. Você sabe que Portugal descobriu o Brasil? Sim ou não? Sim. Portugal descobriu o Brasil, foi lá e levou tudo de nós. Mas prestem atenção numa coisa muito interessante. O rei de Portugal, Dom Manuel, nunca foi no Brasil. Hum? Silêncio? É porque falou Dom Manuel. Ok. E aí eu penso no seguinte, um rei que mora em Portugal, coloniza o Brasil sem ir lá. Como que ele colonizou? Ele mandou um governador. Vou repetir. O rei não precisou ir lá, ele mandou um governador. O governador chegou no Brasil, implantou a língua portuguesa, os costumes de Portugal, os bons e os ruins. Porque ele implantou uma colônia. Você está aqui? Um dia, alguém gritou lá no Brasil, independência ou morte? E nós nos separamos de Portugal. Não somos mais colônia de Portugal. E não existe na história geral, porque eu gosto de história geral, nenhum país que foi, se tornou independente e foi recolonizado. Não existe. As Índias tornaram-se independentes da Inglaterra e nunca mais se tornaram na colônia. Moçambique, Angola, se tornaram independentes de Portugal e nunca mais foram colonizados, porque não existe possibilidade de um país ser independente e voltar a ser colonizado pelo mesmo país. Mas Deus tem essa terra. Não vou repetir, Deus tem essa terra. Essa terra não é do diabo. E Deus escolheu um reino. E ele coloca Adão aqui. Ele coloca Adão aqui para governar essa terra. Só que um dia Adão gritou, independência ou morte. E Deus falou, então morra. Alô? E quando Adão gritou independência ou morte, houve um desligamento do reino de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus está recolonizando esta terra. E aí eu pergunto, e como que ele vai fazer isso? Ele nem precisa vir aqui. Ele manda o governador. E sabe quem é o governador? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem aqui e começa a recolonizar essa terra. E a primeira coisa que ele estabelece é a nova linguagem. Eu posso falar português, japonês, inglês, russo, mas quando se juntos do reino começa ralamalachore cantalabalas, uma única língua, que é a língua do reino de Deus. Aleluia. E aí você, aqui é o que eu tenho que falar para você, meu Deus. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor da sua vida? Só os que têm certeza. Se você está em dúvida, não fica assim. Ou levanta a mão ou abaixa. Ok. Se você aceitou Jesus, o governador mora dentro de você. E se o governador mora dentro de você, você é casa de governo. Não, eu vou repetir. Tem gente que demora um pouco mais. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você é casa de governo. E eu pergunto, de onde saem as leis? Da casa de governo. É você que emite leis espirituais. É você com o governador que diz, essa enfermidade sai da minha vida. É você com o governador que diz, na minha casa o diabo não entra. É você com o governador brasileiro que diz: na minha casa a Globo não entra mais. E crente que ouve a Globo não devia nem dizer que é crente. Porque a Globo foi feita para endemoniar as pessoas. Eu estou numa campanha no Brasil inteiro, falo de norte a sul, contra a Globo. E eu estou pedindo a falência da Globo. Porque se eu estou no reino de Deus, a minha linguagem é outra, o meu pensamento é outro, minha cultura é outra, a minha meditação é outra, e eu tenho lugar para buscar a palavra, que é a palavra de Deus. Aleluia! Porque quando eu emiti uma lei, ela não pode ser distorcida. Tem que ser lei perfeita, só filtrada pelo Espírito Santo. Põe a mão no teu irmão e fala assim: então, se você entendeu a mensagem, você não precisa que o Benihim venha aqui para operar milagres. Você é casa de governo, você opera milagres, você opera curas, é você. Sabe o que Deus tem falado comigo? É tempo de despertar a igreja para dizer que cada um que tem Jesus tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões, mas tem autoridade para declarar cura, tem declarar operação de milagre, tem oportunidade para todas essas coisas. Eu vou dizer mais. Estou animado. Eu só tenho 50 anos. Profético. Mas apesar de completar 70 anos, eu fiz o último check-up completo. E o médico pegou todos os meus exames assim, isso aqui de idade de 50. Você está aqui, meu irmão? Eu tenho que dizer algo para você. Não está escrito na Bíblia que os sinais seguem os apóstolos. Não está escrito na Bíblia que os sinais seguem os profetas. A Bíblia que eu tenho está escrito: esses sinais seguirão os que creem. E diz: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome porão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E aí você vai falar: pastor, por que não acontece isso? Porque a gente fica esperando alguém fazer por nós. Nesta manhã eu vou liberar uma unção de ousadia aqui. Quantos aqui fazem parte de casa de comunhão? Meu irmão, tem que começar a oferecer milagres nessas casas. Vocês têm que orar por enfermos. Para chamar para o dono da casa, chama os enfermos da cidade, chama os enfermos do bairro, chama os paralíticos, chama e ora por eles. Alô, você está aqui? Eu sei que passa na nossa cabecinha, porque passou na minha. Quando Deus mandou começar a fazer isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: e se eu orar e não funcionar? Onde vai a minha reputação? E Deus falou assim: a tua reputação não vale nada. O que vale é a minha. Porque quem cura não é você, sou eu. Eu curo quem eu quiser. A tua tarefa é de orar. E aí Deus me testou numa igreja batista. Chamaram para ministrar numa segunda igreja batista de São Paulo, que é uma das maiores igrejas batistas, 3 noites sobre milagres. Santo. Na primeira eu fui light. Na segunda noite eu me animei mais. Na terceira eu falei: é hoje. E aí eu tive coragem de orar pelas pessoas. Uma mulher estava com um caroço aqui, sumiu na hora. Tinha um senhor totalmente travado, de repente começou a pular. Aí eu fiquei mais animado. Aí chegou uma pessoa de cadeira de roda. Falei: santo de Israel. Eu orei por ele. e não aconteceu nada. Ele continuou na cadeira de roda. E o Senhor falou assim: eu curo quem eu quero. Você está aqui, irmão? Põe a mão no nome de alguém e assim, diz: estou vendo alguém que a partir de hoje não vai perder uma oportunidade de orar por alguém que precisa de cura. Você está aqui, meu irmão? Chegou um casal uma vez na reunião nossa de libertação em São Paulo. A gente não conhecia, estavam falando sobre libertação de crianças. E essa moça chorava muito. Ela estava grávida. E aí chamaram a Cleide para orar por ela, e a Cleide perguntou o que estava acontecendo. Ela falou: olha, eu vim aqui convidada, eu tenho toxoplasmose, e os médicos marcaram para tirar a criança. E eu estou ouvindo tudo isso que vocês estão falando, e me veio algo aqui, eu não estou querendo mais tirar essa criança. A Cleide perguntou: e Jesus na sua vida? Ele falou: quer aceitar Jesus? Ela aceitou Jesus naquele dia. E houve um amor no coração, porque para operar milagres, não pode ser uma coisa mecânica. Tem que sentir amor pelas vidas. Entrou um amor na vida da Cleide, como se fosse a nossa filha que estivesse passando por aquilo. E ela orou com fé e profetizou que ia nascer perfeita. Essa menina se chama Arielle, já tem 8 aninhos, perfeitíssima. 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 Eu creio em milagres. Mas a maior função que Deus está me dando ultimamente é levantar a igreja para começar a operar milagres no meio da igreja. A minha equipe hoje assumiu isso. Eu tenho uma equipe de pastores. Todos eles estão ministrando cura e eu recebo toda hora, em algum lugar: apóstolo Gese, assumiu um câncer, aconteceu isso. Eu falei: aleluia, está funcionando, está funcionando. Por isso que eu quero nessa manhã que você saiba que você é casa de governo. Amém. E que o Espírito Santo habita dentro de você. E que o Espírito Santo tem poder e autoridade para que o reino de Deus venha através da sua mão, através da sua vida. Fique em pé no seu lugar, por favor. Cadê a tua aguinha? Aleluia. Feche seus olhos por um momento e reflita primeiro na mensagem que você recebeu. Pense naquilo que você ouviu nesta manhã. Não simplesmente na minha palavra, mas naquilo que foi lido na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E deixa o Espírito Santo que habita dentro de você ministrar você nesta manhã. Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração. E eu quero colocar uma dúvida no teu coração. Se você tem Jesus, o Espírito Santo habita em você, por que não tem acontecido milagres? Que entre no teu coração o que falta para que a palavra de Deus se torne realidade na tua vida. O que falta? Eu descobri algo, e eu falo aqui para os pastores. Mensagem. Eu conheço gente que nem tem Jesus e prega melhor que muito pastor. Mensagem não cura ninguém. Mensagem salva, mas não cura ninguém. O que cura é oração. Todas as pessoas que Jesus curou, Ele nunca disse: eu te curei. Pode ler, irmão, leia a Bíblia toda. Não tem um lugar na Bíblia que Jesus diz: eu te curei. Todas as vezes Jesus diz assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Por isso eu não tenho dúvida de orar, porque não sou eu que vou curar, mas a tua fé é que vai liberar a unção de cura sobre você. Você tem alguém que ora em línguas nesse lugar? Começa a orar em línguas agora. Se você não ora em línguas, ora em português mesmo. Mas ora, 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 ora. Vamos nos encher do poder do Espírito Santo neste lugar. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia de comemoração. Oh, há uma marca que Deus quer colocar hoje aqui nesse lugar. Há uma marca que Deus quer colocar aqui nesse lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, governador, 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 tu que habitas em cada casa de governo nesse lugar, libera, libera a tua unção sobre esse lugar. Ramachere de Bahalamas. Xochere canchere de Bahalamalas. Rama machore de ande canchamas. Xere de Bahandaramalas. O rebabachere de Bahandaramalas. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus.